Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com José Bicudo de Almeida.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
E foi também uma experiência muito gratificante. Eu, quando fui, eu fui como gerente de marketing. Depois me mandaram para vários locais para fazer o treinamento. E quando eu voltei, fui nomeado, então, o diretor da divisão. E eu me reportava, naquele momento, ao diretor-presidente, que era brasileiro, Paulo Figueiredo. Saudoso também, que já faleceu. E me dei muito bem com ele. E era uma divisão da Union Carbide. Acontece que, por razões várias, chegou um determinado momento e que a Carbide resolveu concentrar-se mais na área do seu core business, que era a área de produtos químicos, petroquímicos, etc. E resolveu vender o Crown Jewel, que era a divisão Eureka. E pôs à venda, apareceram cento e tanto candidatos a essa parte, e foi vendido naquele momento a Ralston Purina. E não a parte de pet food, mas a parte de produtos de consumo, que era muito grande naquela ocasião. Então, quando foi vendida, aí a Ivered, eu, antes de chegar lá, então, na Carbide, eu também fui diretor da Carbide, fazia parte do comitê operacional, mas quando houve essa cisão, né, essa separação, devido a essa venda mundial, a Ralston Purina foi muito inteligente. Ela formou a Ivered Battery Company. Ela não incorporou a Ivered no negócio da Ralston Purina. Foi muito inteligente. E o presidente, inclusive, da Ivered Battery Company veio, era nosso chefe, o Sr. Philip Kennedy. Então, eles mantiveram a organização como um todo. E aí, então, eu fui, nós nos separamos da Carbide e nós montamos uma nova companhia aqui. E eu fui nomeado diretor-presidente da Ivered do Brasil.
E em que ano foi isso, você lembra?
No ano, foi em janeiro de 87.
Ou seja, 46 anos depois você ter iniciado a sua carreira.
É. Eu cheguei então a diretor-presidente da Ivered e também de uma afiliada que era um joint venture, mas que a Ivered tinha 51% do capital, que era a Eletromanganês, que fabricava manganês eletrolítico, que é um ingrediente lá na fabricação de pilha. Então esse foi o meu, terminei a minha carreira, me aposentei em 1992, em dezembro de 92.
E aqui estamos nós, 11 anos mais tarde, onde você então dedicou toda essa experiência e todo esse dinamismo, vem dedicando a ESPM.
Exatamente.
E como você mesmo observou no intervalo que queria encerrar esse depoimento falando da ESPM, então, por favor.
Eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer o gancho que nós falamos no início. E a minha vida na ESPM foi em 54, não é? Eu já falei há 48 anos, 49 anos. E eu, quando houve o centenário da ESPM, o gracioso...
Cinquentenário.
O cinquentenário. O que eu falei?
Centenário.
Ah, centenário.
Isso virá, nós vamos comemorar isso daqui a 50 anos.
Já estou fazendo.
Chegaremos lá.
Nós chegamos lá. O Gracioso pediu para os mais veteranos que escrevessem suas reminiscências. Eu escrevi um artigo que, inclusive, eu reli. Eu acho que a minha vivência, a minha vida com a ESPM teve três fases bem claras. A primeira já falamos a respeito, no qual eu diria que gostaria de salientar, foi o Rodolfo Lima Martins, que mais uma vez eu quero render minhas mais profundas homenagens. Foi um homem de uma visão extraordinária, que durante 20 anos conduziu os destinos da escola, né, com muito sucesso. Mas chegou uma hora que o Rodolfo disse, ó, está na hora de mudar. E assumiu, então, o Otto Scheber, que é outra pessoa que eu gostaria de fazer um registro muito especial, foi uma das criaturas também mais brilhantes, um homem de negócios, um publicitário extraordinário, e que deu uma grande colaboração, e a escola deve muito ao Otto Scheber. E a maior realização do Otto, entre outras, foi de que foi na época do Otto Scheber que nós tivemos a oficialização da SPM como escola superior.
Superior, né?
E o Otto me convidou para voltar, primeiro como professor, e que durante 3 anos eu consegui outra vez dar aula, mas depois não deu mais, outra vez, falta de tempo. Mas aí ele me levou, como eu fiz parte durante 4 anos da diretoria executiva. E quando o Otto Scheber inesperadamente morreu, você sabe, ele faleceu...
81, né?
É, ele faleceu. E eu achei que era o momento de me afastar da diretoria executiva e enviei uma carta ao Gracioso, que era o seu substituto, que era o novo presidente executivo, explicando ao Gracioso que eu... O Gracioso, eu tenho até a carta do Gracioso até hoje, não pedindo, porque ele não precisa pedir, mas até vendo se eu não reconsiderasse para ficar. Falei, não, Gracioso, você precisa ter liberdade total, você tem uma vida nova, você tem que formar a sua própria equipe, eu dou as suas ordens para o que der e vier, mas eu gostaria de me afastar da área executiva mesmo, porque eu já estava como presidente da Everett e com pouco tempo para... E aí, acho que 1 ou 2 anos depois, eu fui convidado e fui nomeado, fui eleito conselheiro, né, no Conselho Deliberativo. E eu estou lá no Conselho quase o tempo do Gracioso, são 22
Olha,
anos.
Olha, há 23
anos que eu faço parte do Conselho. Então, eu diria, e aí, eu sei que o Gracioso, mas toma a liberdade de uma questão de justiça, e que no meu artigo, e que eu teria muito prazer de que se houver interesse das ordens, eu falo das realizações do meu amigo Gracioso, que de fato houve uma dinamização enorme, um progresso da escola, e de uma escola pequena, de porte médio, que nós, lutando com dificuldades, nós hoje somos uma escola de quase 9.500 alunos, com todo esse espectro, né? E isso, sem dúvida, houve, eu diria, as razões do sucesso da escola. Eu acho que houve, primeiro, os nossos valores, que eu, se vocês me perguntassem o que eu acho que mais eu estou convencido absolutamente, e que as grandes empresas conseguem não só sobreviver, mas mais do que isso, de prosperar, é quando elas aderem a um determinado credo, valores, e praticam, e não botam só no papel. E tem isso. Então, eu já falei várias vezes que o Gracioso, que quando foi a festa dos 50 anos, o Gracioso mostrou os documentos da fundação da escola que o Rodolfo tinha deixado nas suas mãos. E o Gracioso, ele estava com um negócio assim, abraçado no trabalho. Me deu a impressão do Moisés no Monte Sinai.
Com as tábuas da lei.
Com as tábuas da lei. Era uma coisa, um momento de muita emoção. E é isso que faz a força... Então, houve continuidade desde o tempo do Rodolfo, Lima Martinsen, o Otto Scheber, agora o Gracioso, e o entrosamento com o Conselho. Graças a Deus, nós temos, durante esse tempo todo, foi um trabalho muito profícuo, de confiança, de entendimento, e que isso ajudou extraordinariamente ao sucesso que hoje a escola
Eu acho também, Bicudo, se você me permite, que a escola deve ser vista como um traço de união entre o passado, o futuro, o presente e, se Deus quiser, o futuro da propaganda. Né?
Isso.
Eu acho que a nossa missão é exatamente esta: manter o que é inerente e o que é permanente na propaganda, que não passa com os modismos,
isso,
não passa com as tecnologias, né? É algo de mais profundo, de mais vital, que nos cabe transmitir aos que vão nos suceder.
E o ponto-chave nisso tudo, Graçoso, no meu entender, e que nas minhas aulas, que daí eu vim aqui para a escola, também como professor, o Graçoso me convidou e eu fui professor do pós-graduação e também agora na graduação. Ah, e eu tenho também, eu sou o responsável pelos cursos de férias, que graças a Deus tem sido um sucesso muito grande, não poderia deixar de fazer menção também a esse detalhe. Nós temos um curso de férias a cada semestre, né? Cerca de... são 1.500, 1.600 alunos.
Por semestre.
3.500 alunos no ano.
Ou seja, você continua exigente, você faz o pessoal estudar nas férias.
Você vê?
Gente, acho que podemos, então, encerrar esse nosso encontro SPM. E dessa vez fizemos, de fato, uma bela viagem. Passou rapidamente, mas que cobriu 50 anos da história da propaganda e do marketing no Brasil.
Encontros ESPM.
Com José Bicudo de Almeida.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcast em Brasil.